Olá, tudo bem? Eu sou o Roger e estou aqui no podcast falando sobre transformação digital disruptiva. E nesse episódio eu quero falar e abordar um pouco sobre a educação como base para a inteligência artificial. Existe uma lista aí de novas profissões que estão surgindo, das quais inclusive eu falo lá no meu livro, no capítulo 8, por demandas inclusive causadas aí pelas confluências das tecnologias das quais demandam novas habilidades, os novos skills que hoje as universidades e a academia, ao meu ver, não estão preparando adequadamente. Eu percebo, portanto, o nosso nível educacional muito baixo e precisamos mudar esse cenário o mais rápido possível se nós quisermos aí como país, como nação, estar entre os países mais tecnológicos e desenvolvidos, né? Me preocupa muito ainda mais ao ver que 3 em cada 10 jovens e adultos de 15 a 64 anos no país, o que corresponde a 29% do total, equivalente a 38 milhões de pessoas, são consideradas analfabetos funcionais. Esse grupo tem aí muita dificuldade de entender e se expressar por meio de letras e números. Em situações cotidianas, como fazer contas de uma pequena compra ou inclusive identificar as principais informações em um cartaz de vacinação. E esses dados não sou eu que estou falando, são dados do indicador de alfabetismo funcional, que é o INAF, né? São dados aí de 2018. Já no ranking do PISA, tá certo, de 2000 e acesso 2019, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de 70 países, o Brasil vem ocupando aí a posição 59 na avaliação de leitura. Então, avaliando esse desempenho do Brasil, será que esses jovens possuem hoje incapacidade de assumir funções que não sejam robotizadas? Essa é uma pergunta que fica no ar. Portanto, eu vejo que esse também é um imenso desafio que nós temos como nação, onde a realidade é diferente de países como a Finlândia, que tem aí um sistema educacional muito mais aperfeiçoado, a própria Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e até a China, né, que por sinal está investindo muito em educação. Então, portanto, é necessário, como nação, nos prepararmos desde já, porque o futuro já chegou e alguns países e nós estamos aqui ainda bem atrasados. Entra em pauta outra boa discussão, o nosso sistema educacional tão linear e tão igual há mais de 150 anos, né? Tão aí incoerente com o mundo e o tempo que nós estamos vivendo hoje. Alguns aí, inclusive dos CEOs que conheço e admiro, sequer têm curso superior. Algumas agências norte-americanas e de sites de emprego tem publicado que as Big Techs, né, com as empresas como a Apple, Google, IBM, Facebook e muitas outras, elas nem exigem mais o diploma universitário. Enfim, no mínimo tem algo diferente rolando, né? Pois já vimos e ouvimos muitos comentários que questionando aí o modelo de educação atual. E diante disso, novas escolas, inclusive modelos disruptivos, começam a surgir. No Vale do Silício já há uma startup, uma universidade, né? Uma startup que virou uma universidade, sem professores, sem livros, onde ninguém paga nada. E, ou seja, é uma das mais concorridas do mundo, é a University for Two, né? Que foi fundada aí em 2013 em Paris por Xavier Niel, um magnata empresário aí da tecnologia, né? O modelo ele funciona baseado na colaboração e na experiência prática, veja bem. Os alunos eles vivenciam o que aprendem e trabalham com total autonomia na solução de problemas reais. E eles mesmos ensinam, desenvolvem e avaliam os outros colegas. Veja que interessante. Eles vão evoluindo ao longo dos projetos e se formam ao final, depois de cerca de 5 anos, como qualquer outro curso superior tradicional que você conhece por aí. Muitos dos alunos que se formam lá hoje estão em grandes empresas como a Amazon, a Tesla, né, ou até mesmo empreenderam aí as suas próprias empresas. A própria Singularity University é outro exemplo, né, foi fundada aí com o objetivo de criar um tipo diferente de universidade, né, cujo currículo acompanhasse a velocidade das mudanças que estamos vendo no mundo de hoje. Né, lá os alunos são, inclusive, são estimulados por meio do que aprendem sobre tecnologias exponenciais a impactar positivamente a vida de bilhões de pessoas. Tem outro caso que é a Universidade Minerva, também criada por uma startup californiana, né, se propõe aí a reinventar o ensino superior, apostando que a experiência é um dos elementos essenciais no processo de aprendizado. E vale mais do que a sala de aula. Nesse modelo, os alunos vivem uma rotação internacional durante o curso e mudam de país 6 vezes ao longo de 3 anos. Eles assistem aí as aulas por meio de uma plataforma digital interativa e, inclusive, aplicam aí o que aprendem em projetos reais e organizações, lugares por onde passam. A educação também está muito mais democrática hoje. Qualquer pessoa com acesso à internet pode assistir aí as aulas de professores de Harvard, Yale, do próprio MIT ou de muitas outras das mais renomadas universidades do mundo. A própria Khan Academy, ela disponibiliza gratuitamente na internet mais de cerca de 3.200 aulas sobre diversas disciplinas. E interessante é que ela já tem mais de 40 milhões de alunos. Então, a leitura que eu faço é que os países ou as empresas que não estão participando ativamente da preparação para o futuro, que dificultam e impedem a coleta de dados e que lutam pela privacidade, o que, claro, tem o seu lado positivo, mas também tem um lado muito negativo, porque, como nós já vimos, no futuro, se você não tiver dados, é a mesma coisa que não ter aí combustível para o motor da inteligência artificial. Somos nós que vamos aí desenhar o futuro, estamos desenhando, e ele não vai simplesmente acontecer. E quando vemos esses problemas como a própria aderência das políticas públicas e da educação, por exemplo, que parece não estar vendo o que está acontecendo neste mundo exponencial, que não está organizando quase nada, ou eu diria muito pouco, ainda está discutindo aí muito o passado, isso mostra que podemos ter um futuro não muito bom. Agora, a partir do momento em que passamos a nos preocupar com o futuro, passamos então a treinar as pessoas, passamos a abraçar as tecnologias de forma mais ampla e a entender essas mudanças. Então isso pode ser então que tenhamos um futuro muito melhor. Isso não está definido ainda, nós veremos muita coisa realmente acontecer. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.